Garantir o acesso da criança à sala de aula com regularidade não é suficiente para assegurar o direito dessas crianças à educação. Mais do que a permanência na escola, o direito à educação infantil se consolida quando se garante a qualidade da educação. Essa é uma preocupação do LEPES, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o LEPES fez uma avaliação da qualidade da educação infantil no Brasil na era pós-Covid. O professor da faculdade, Daniel Santos, um dos coordenadores do estudo, explica inicialmente qual é o entendimento que se tem sobre a qualidade na educação infantil, levando-se em consideração, inclusive, as premissas que estão na Base Nacional Comum Curricular.
Em primeiro lugar, qualidade na educação infantil significa colocar a criança no centro do processo de aprendizagem, que envolve ao mesmo tempo um esforço para a construção de significado na aprendizagem, né, que passa por contextualizar as experiências vividas, passa por dar protagonismo para a criança ter opções de escolha de como se envolver nas oportunidades propostas, e passa, por outro lado, por respeitar os ritmos e, em algum grau, individualizar a atenção, né? As crianças, elas aprendem e se desenvolvem em ritmos distintos. E o professor, né, ou o adulto que está mediando esse processo tem que estar de prontidão, tanto para entender as diferenças de ritmo na hora de propor, quanto para fazer o andaime, né? Quando a criança está prestes a dar um salto de desenvolvimento, conseguir oferecer aquela pequena ajuda necessária para a criança fazer uma descoberta.
Outros dois conceitos importantes sobre qualidade estão no ato de brincar e na relação da criança com o adulto.
Brincar, muita gente confunde, né? Tanto quando a gente fala educação infantil, tem que brincar, né? E aí o pessoal mais longe do debate acha, mas brincar você brinca no parque, não na escola. E, na verdade, não compreende que brincar não é só um direito da criança porque é divertido, porque ela é criança, né? Mas que brincar é a forma mais eficaz de uma criança aprender, né? Por que isso? Porque quando ela brinca, ela socializa, quando ela brinca, ela constrói hipótese, quando ela brinca, ela experimenta, quando ela brinca, ela se envolve com o mundo letrado, porque ela também brinca com livro. Ou seja, brincadeira é uma forma muito eficaz, porque numa única experiência você combina vários estímulos e várias possibilidades, né, que ajuda a criança a se desenvolver integralmente. E a terceira coisa é esse papel do adulto, né, que tem essa grande responsabilidade de organizar essa rotina e de propor oportunidades ricas de aprendizagem para a criança, como também de poder olhar para cada uma delas, né, e fazer esse papel individualizado.
Foi com esse tripé que define o conceito de qualidade do ensino infantil que o estudo foi feito. Foram avaliadas 3.467 turmas, sendo 1.683 de creche e 1.784 de pré-escola em 1.807 unidades educacionais. O estudo foi feito nas 5 regiões do Brasil, envolvendo 12 municípios. Foram 11 mil horas de observação das crianças nas escolas. De acordo com o professor, cerca de 20 a 25% das instituições de ensino analisadas estão dentro do que prega a Base Nacional Comum Curricular. O problema está no outro extremo.
Entre 10 e 15% das turmas estão no nível crítico, né, que se assemelha àquilo que geralmente a gente diz que é um depósito de criança, né? Uma prática que em alguma dimensão viola direitos da criança. Pode ser violar porque tem uma humilhação, né, uma agressão verbal, física contra a criança por parte do adulto. Pode ser que viola direitos da criança porque não tem condições de segurança, de salubridade, aí depende, né? Mas a gente tem esses dois Brasis, né? A gente tem um Brasil que está de acordo com a base, com os documentos oficiais, que é mais ou menos um quarto aí das turmas, e um Brasil que está muito aquém, que está entre 10% e 15%.
Algumas dimensões foram levadas em consideração no estudo, como infraestrutura, alimentação, equipe e gestão escolar, segurança e interação. Na dimensão de currículos e práticas pedagógicas é que se concentra a incidência de turmas ruins. Para o professor, essa é a dimensão mais importante.
Onde a qualidade da educação efetivamente acontece, né, onde a experiência da criança se materializa, o que a gente percebeu de fatos mais escandalosos? Os dois fatos mais escandalosos, né, O primeiro fato é que dois tipos de oportunidade que deveriam estar, segundo muitos currículos, diariamente na rotina das crianças, que são contação de história e brincadeira livre, estavam ausentes em aproximadamente metade das turmas observadas. Em cerca de 55% das turmas, no caso de contação de história, 42% no caso de brincadeira livre. Mas são percentuais muito elevados de atividades ou de oportunidades que são muito básicas, muito basilares da educação infantil.
O estudo pode servir para ajudar a definir e aplicar políticas públicas para melhoria da qualidade da educação infantil.
Esse estudo traz dois tipos de informação. E vamos pensar em como é que funciona a tomada de decisão. Ele aprofunda informações que a maioria dos secretários já tinha alguma. Então, por exemplo, o censo escolar coleta uma porção de parâmetros de infraestrutura, de acessibilidade. Eu esqueci de falar da dimensão também que a gente avalia, que é de acessibilidade, tá certo? Então, a gente aprofunda em dimensões que as pessoas já tinham informação e, portanto, eles podem ser um pouco mais refinados, digamos, em decisões de o que construir, aonde, né, melhorar o prédio, o material pedagógico, tudo isso. Agora, a dimensão mais inovativa, a maior novidade, é nessa mais interacional, que os dados que o INEP já tem são silentes sobre isso. E que tipo de decisão que elas inspiram? Como que você mexe na tua formação continuada de professores, reorienta, tanto no conteúdo, no que, quanto no como, né, na maneira do adulto interagir com as crianças, inspira comunidades de prática, né, porque cria a necessidade de que professores, né, ninguém nasce sabendo, então professores que hoje fazem práticas consideradas de qualidade possam transmitir isso para os outros professores da rede, tá certo? Que é outra. Ou seja, eu acho que a dimensão que é mais afetada por esses dados é não só da formação continuada, mas das estratégias formativas. Então, os horários de trabalho pedagógico coletivo, as estratégias de acolhimento do professor iniciante, né? E traz uma dimensão importante sobre a implementação da base, porque ela mostra um pouco a distância que as redes estão da implementação plena, na medida em que antes não existia um consenso sobre qualidade, agora existe, e a gente construiu uma forma de medir a distância entre aquilo que a base prega e onde nós estamos.
Nós ouvimos o professor Daniel Santos, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPES, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, a FEA-RP. Ele analisou o estudo de avaliação da qualidade da educação infantil feito em cenário pós-Covid em instituições de ensino de todo o país. Ferraz Júnior, Rádio USP.